Olá, muito boa tarde para você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. A gente agora vai conversar com o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen. O deputado tem aparecido aí na mídia, principalmente como o deputado que está abrindo mão da aposentadoria parlamentar, ou seja, o parlamentar hoje pode se aposentar após dois mandatos aí. Me corrija se eu estiver errado, deputado. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que essa postura nesse momento de negociação da reforma da Previdência, deputado? Bem-vindo.
Olha, boa tarde, é um prazer participar contigo da programação. Nós estamos debatendo um rombo na Previdência que foi gerado exatamente pelos benefícios, pelas vantagens que algumas categorias tiveram. E a aposentadoria parlamentar, isso vale para o Senado e para a Câmara, é realmente algo inaceitável. Não propriamente com dois mandatos eu conseguiria, mas com três já teria praticamente acertado a minha aposentadoria com 65 anos de maneira integral. E eu acho isso um absurdo. É óbvio que tem uma contribuição maior, mas quem banca isso tudo no final e o entorno dessa garantia, desse benefício, é o trabalhador em geral. E como eu começo a discutir o problema da vida dos outros, da previdência dos outros, eu não acho correto que eu não dê um gesto. Né? E mesmo que a lei que está sendo votada, ela garanta que a partir do próximo mandato não haverá mais o direito, é um absurdo que eu, com 41 anos, adquira um direito desse. Então eu penso que mais do que falar é a hora, o brasileiro espera isso da classe política, é a atitude, e eu pensei que essa era uma atitude adequada, né, com esse momento, porque eu vejo muitos parlamentares defendendo mudanças aqui e lá e acolá, mas no entanto tem o seu benefício garantido. Eu acho que essa é a hipocrisia que a sociedade não quer mais, e por isso eu tomei essa atitude. Eu pago cerca de R$600, acho que é R$608 por mês, que é o que me garante aí eventualmente uma aposentadoria pelo INSS. Né? Então eu tenho certeza que é uma atitude, pode parecer isolada, para muitos pode parecer até demagógica, mas é a prática daquilo que nós estamos falando. Foram esses benefícios que quebraram a Previdência e que agora o povo está aí. E ainda na proposta do governo, alguns ficarão beneficiados e outros não, e os beneficiados nesse caso continuarão sendo também os parlamentares.
Como é que os colegas do senhor estão vendo essa iniciativa? O que o senhor tem ouvido deles?
Olha, eu até quero confessar que não ouvi de ninguém. O que eu vejo é um silêncio de alguns que a gente sabe que contribuem para a previdência do parlamento e quando são questionados pela sociedade, ficam quietos como se fosse um silêncio assim, nada a ver com ele. Né? É óbvio que não gosta na relação do corporativismo. Mas não é hora de a gente ficar preocupado com quem não gosta um ou outro beneficiado. É hora de a gente ouvir, mais do que nunca, aquilo que a sociedade espera de nós. Então, sabe que estão fazendo errado, ficam quietos para ver se o pessoal esquece. Mas eu agradeço aqui a oportunidade, né, que o Notícias Agrícolas nos dá de cobrar, de falar, para que todos, principalmente os deputados da bancada agropecuária, pelo menos assumam a sua aposentadoria como ela é. Se é do INSS ou se é do benefício do Congresso. Mas pelo menos assume, diz por que assumiu, bom, esse tem que ter nosso respeito. O problema são os que ficam quietos como se não tivesse nada a ver com isso.
Mas hoje dá para optar, então, é isso que o senhor está dizendo?
Dá para optar. Nós temos a previdência do INSS, que foi a minha opção, e esta outra que é a do Congresso.
Agora, deputado, isso está mudando.
E é uma decisão de cada parlamentar.
Entendi. Isso está mudando na nova proposta de reforma da Previdência, né?
Mas eu acho que é aí que está o erro, né? Porque muda, mas muda no próximo mandato. Então, garante de todo mundo que está aqui. A atual legislatura que está, ela fica com o direito garantido. E eu acho que isso é legislar realmente em causa própria, né? E ainda mexer na vida dos outros. Por isso que eu tomei essa atitude de não aceitar.
Enfim, é uma postura que deveria ser seguida, mas pelo menos por enquanto ninguém mais acena para essa possibilidade. Pelo menos a gente desconhece aqui. O senhor conhece mais alguém que tem essa postura lá no Congresso, olha, deputado?
Ele deve ter muitos outros, mas é importante que eles também digam, porque se cada um disser, ajuda que os demais façam também. Né? E esse é o problema da discussão de um projeto tão importante como esse. Cada um tenta salvar a sua pele. né? É o militar, é o juiz, é o promotor, é o desembargador, é o ministro, é o deputado, né? E aí como é que fica a base dessa pirâmide toda? É quem vai pagar a conta. Então é por isso que eu penso que um debate para ser sério, quem está legislando tem que dar o gesto, e eu dei o gesto.
Muito bem. Deputado, falando em reforma da Previdência, como é que está essa questão hoje? Qual é a real chance do governo de aprovar essa reforma que foi recentemente aprovada e que vai para plenário agora?
O governo tem começado a jogar muito duro. Eu não gosto dessa prática do toma lá da cá, ou seja, ou vota comigo ou perde a emenda, perde o cargo. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. O governo... que nem me ameace, porque aí ele já arruma um opositor e não alguém que está tentando ajudar ele a encontrar um alinhamento para a economia brasileira. Né? E acho que esses erros aí fazem com que uma figura nefasta, como do Lula e da Dilma, venham a ser heróis, né? Como o Lula aqui no Rio Grande do Sul, lá no Porto do Rio Grande, onde ele ajudou a desempregar 4 mil pessoas só com os desvios da Sete Brasil, foram 138 milhões que o Palocci roubou dessa empresa, que equivale quase o valor da plataforma que está lá para ser feita, que desempregou as pessoas, ou a Dilma fosse essa semana dar uma aula inaugural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O dinheiro da educação foi usado para as pedaladas fiscais. Hoje falta dinheiro na universidade pública e a Dilma sendo recebida lá. Então eu acho que o governo precisa também ter um pouquinho mais de humildade para entender que não há popularidade no governo e não pode jogar errado como está jogando, porque aí vai deixar o Brasil mais tonto ainda, sem saber o caminho que nós devemos tomar. Né? E eu vejo que não há o apoio, lamentavelmente, porque o governo não faz uma reforma da Previdência. O governo está fazendo um modelo de arrecadar para cobrir rombo. Né? E o próprio presidente da República já disse que dentro de 10 ou 15 anos teremos que ter uma nova reforma. Eu defendi que deveríamos ter uma reforma de verdade, estrutural, começando, por exemplo, para separar a Previdência da Seguridade, né? Para que a TRU não tirasse o dinheiro da Seguridade, que a Previdência acaba sendo usada para cobrir esse rombo. Separa por CPF, a nova geração de 2000 para frente já entra no modelo sabendo como que é a regra nova e não mudar a regra no meio do caminho, né? E que é isso que o governo está fazendo. Então nós estamos diante de uma responsabilidade perante o cenário econômico, que tem que haver um preenchimento desse rombo, né, e uma necessidade também de cuidar das pessoas. O brasileiro vai ficar em algumas categorias sem nenhuma perspectiva de se aposentar. Essa é a grande verdade. Então não há ainda nenhuma condição de voto, tanto que o governo já fala em jogar bem mais para frente a proposta, né, e aí a gente vai perceber isso melhor nesta semana. Hoje o governo não terá e não teria os votos, né, mas claro, há muita tratativa, muita negociação, né, e isso pode mudar a qualquer momento. Infelizmente o Brasil tem uma linha de políticos que servem a política da barganha e quando são atendidos votam contra a sociedade de qualquer jeito. A minha posição nesse momento é muito clara. Por tudo isso, eu sou contrário à proposta, embora favorável a fazer uma reforma da Previdência que o Brasil precisaria fazer, né? Mas não nesse modelo e da forma como está sendo negociado. Quando, por exemplo, o relator deixa como segurado especial o segurança da Assembleia, da Câmara, né, e deixa o agente penitenciário fora. Qual é a diferença de cada um, o risco, a periculosidade? Então, são símbolos que não ajudam a criar uma consciência da necessidade da reforma como está proposta.
Mas quando o senhor coloca aí erro na condução da reforma, é no fato de não ceder, não querer ceder mais, ou já cedeu demais? Aonde que está esse erro, deputado?
O projeto ele já veio errado, e depois ele veio dito como ou é ele ou o Brasil quebra, e depois foi cedendo um monte. Hoje ninguém nem sabe se é tão necessário e se necessário é da forma como está. Né? A todo momento o Meirelles diz uma coisa, aí o relator age de outra forma, o presidente da comissão de outra, né? O governo como um todo também deixa bastante dúvidas. Né? Então nós não sabemos hoje como é que vai ser cobrado os devedores, aqueles que devem e tudo isso, né? Qual é a política que o governo tem para esse conjunto todo. Simplesmente bota lá um aumento de tempo e de contribuição para algumas categorias. Eu não acho que esteja num caminho muito correto, não.
O senhor faz parte também da bancada ruralista, né? da Frente Parlamentar da Agropecuária, que está agora travando um embate em relação ao Fundo Rural junto ao governo. Qual que é a sua posição, deputado?
Primeiro, a minha posição é que temos que resolver esse assunto. Né? Nós tínhamos uma linha do Poder Judiciário, tudo se encaminhava para um outro rumo. De uma hora para outra, há uma decisão contrária, mudando inclusive a postura do próprio STF. E aí hoje é uma posição bem clara, não há condição do setor bancar com esse passivo. Né? Embora a gente reconheça que existe lei de responsabilidade fiscal, limitações constitucionais, mas é uma decisão que tem que ser tomada pelo governo. O setor, nesse momento, vive um momento de boa produção, mas de muito baixa rentabilidade. Né? E não há nenhuma condição, então, de você querer multar, penalizar o produtor que vinha cumprindo regras judiciais, inclusive com liminares suspendendo essa cobrança. Mas, nesse ponto, eu entendo que nós, nos próximos dias, teremos uma definição. Né? O que eu não aceito ter dito aos produtores é que vincule meu voto à reforma da Previdência. Eu acho que nós temos que resolver o fundo rural antes da reforma. Né? Não usar o fundo rural como barganha.
Alô?
Feito de não ser usado como barganha, o governo já está sensível, no meu ponto de vista, com esse problema, e nós vamos resolvê-lo antes de termos a votação da reforma. Aí fica correto, aí fica um Brasil decente que reconhece a importância do agronegócio. Eu tenho acompanhado as três reuniões já que tivemos com o próprio presidente da República, ele tem demonstrado determinação em resolver o problema. O que falta agora é achar o jeito de atender a demanda, né? E não ter esse desembolso massacrante que o produtor teria que ter se fosse simplesmente cumprida a decisão judicial. Nós estamos evoluindo bem e vamos ver essa semana, que no meu ponto de vista será uma semana decisiva sobre esse assunto.
Mas, deputado, o senhor vai pelo cancelamento do passivo, pela suspensão, pelo não pagamento do passivo, ou pela negociação de uma forma justa de se pagar? Qual que é sua orientação?
A gente já deu a posição que foi consolidada na audiência pública para o governo. Né? Não se fala em desembolso daquilo que não era devido pela sinalização do próprio judiciário. O governo fala que isso é impedido pela lei de responsabilidade fiscal. Então apresentamos a ele essa proposta, essa decisão firmada em audiência pública, né, e que agora nós vamos aguardar contra a proposta do governo. Eu espero que venha para atender isso, né, e corrija também a forma de contribuição para a Previdência dos agricultores de uma maneira geral. Hoje mudou toda a relação de produção, de mão de obra, não dá para continuar o governo simplesmente querendo, às vezes, achacar o produtor. Não dá para afirmar qual é o caminho que o governo vai seguir, mas estão estudando e vamos, com isso, receber essa semana a proposta e discutir com a representação dos agricultores também.
Só para ficar claro, deputado, de que proposta exatamente o senhor está falando?
Os produtores falam numa remissão, né? E é o que nós passamos ao governo. Então, nós vamos ver se isso é possível ou não. E, por isso, temos que aguardar agora o contraponto do governo. A gente já disse da vontade do produtor nesse sentido. E agora cabe também apenas, eu vejo lá e vi na audiência pública algumas posições de simplesmente projetos de lei. Nessa hora surge projeto de lei para toda forma, né? E, eu acho que jogar para a torcida também não adianta. Projeto de lei, se fosse fácil, já estava aprovado, já desde a Cátia Abreu, enfim, tantos outros que apresentaram o projeto. Sem a negociação com o governo, o próprio governo veta. O que nós temos é que continuar a pressão para que o governo aceite a nossa posição. Não adianta fazer jogo para a torcida. Ah, vamos apresentar um projeto de lei, aprovar. Até que aprove. E se aprovar o governo veta, o que adianta? E nisso a gente perde a energia que nós já estamos até bem avançados. Haverá uma medida provisória. Decidindo isso, nós pedimos que não haja o desembolso desses valores passados e que se corrija para frente. É nessa linha que nós estamos trabalhando.
Muito bem. Agora, deputado, o senhor disse que é contra essa pressão em cima do governo e usar, né, o Fundo Rural como um condicionante aí para aprovar a reforma. Está acontecendo isso hoje, deputado? Ou corre-se o risco disso acontecer?
O governo vai fazer jogo. Ele não fez ainda. Tem que fazer esse registro. Ele não vinculou a definição do Fundo Rural com o voto da bancada agropecuária. Embora haja muita especulação, mas em nenhum momento o presidente fez isso conosco. Mas se imagina que ele vá lá na frente querer pedir esse apoio. Né? E eu não farei essa troca de votos, não. Porque eu penso que uma coisa é a conquista do agronegócio que tem perante o governo, perante a economia, né? E nós temos que discutir a Previdência de uma outra forma. Então, usar o produtor como barganha também eu não vou concordar de forma alguma.
Muito bem. E nessa reforma que está sendo proposta hoje, quando a gente foca o setor rural, o que está ainda pendente, deputado? O que precisa de negociação, na sua opinião? Além dessa questão do fundo rural, obviamente.
Com relação à reforma da Previdência como um todo, né, nós temos um peso maior da indefinição na agricultura familiar, né, que é exatamente o motivo da reunião hoje, que relatei, fizemos na FETAG, vamos ter reunião semana que vem. E essa definição do fundo rural, ela já praticamente resolve o problema da Previdência como um todo na agricultura empresarial. Né? Então, nós estamos aqui muito desapegados de misturar uma proposta na outra. Da agricultura familiar é muito vinculado ao projeto da reforma. E da agricultura empresarial, nós temos que acertar a questão do fundo rural para trás, que no ponto de vista do produtor não é devido, né? E, obviamente, para frente, que tem que mudar o formato de contribuição.
Mas, no caso da agricultura familiar, o que ainda precisa se mudar ou ser mudado na proposta original, na proposta atual?
É manter o modelo de contribuição sobre a produção, que eu acho que isso até é fácil do governo aceitar, e a questão da idade das mulheres, que isso sim é o que mais mobiliza a categoria hoje.
Que é de, atualmente está na proposta,
mantendo 55, né, para que leve em conta todas as adversidades da atividade para uma mulher, né, que tem o papel de mãe, o papel de produtora, de agricultora mesmo, tem uma série de contexto aí que precisa ser levado em conta.
Hoje
numa condição de trabalho a céu aberto.
Hoje na proposta é 57, se eu não me engano, não é isso?
Eu acho que está bem próximo a acertar. É. E claro, nós estamos falando de uma categoria. O projeto da reforma é bem mais amplo e envolve outras tantas, né? Então, mas no que pesa a agricultura, o cenário esse que eu apresentei é o cenário que envolve a Previdência.
Muito bem. Deputado, só para a gente encerrar, o recado do senhor para quem está esperando por uma resolução do Fundo Rural. Até semana que vem a gente tem essa resolução?
Eu imagino que ela será uma semana decisiva, porque nós também não podemos deixar enrolar muito. Talvez a solução mesmo saia na próxima, mas a semana que vem será decisiva. Porque se a gente vai deixando o governo ganhar tempo, a mobilização diminui e a gente não transfere essa pressão para cima do governo. E governo nenhum age, governo reage. E até aqui nós tivemos uma grande mobilização, essa audiência pública da qual um dos proponentes ela teve um efeito importante, né? Nós temos que tentar resolver e não deixar o tempo passar, porque aí entram outras prioridades e as coisas não acontecem. Eu tenho convicção que uma solução nós teremos. A nossa dificuldade é fazer com que essa solução seja a ideal, mas o trabalho da frente parlamentar, o trabalho que nós estamos fazendo é completamente alinhado com a posição do produtor. E vamos fazer todo o peso político para que seja essa a solução no final.
Deputado Jerônimo Guerguen, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Parabéns pela atitude aí de, enfim, enfrentar essa situação que fica aí nos bastidores, nas entrelinhas. Ninguém sabe o que realmente acontece. Parabenizando pela essa postura, né, de abrir mão da aposentadoria parlamentar e ser um brasileiro comum, como todo outro, que tem lá os seus vários anos para pagar a Previdência. Parabéns por essa atitude e vamos ver se esse exemplo vai ser seguido realmente. Obrigado, deputado.
Um grande abraço, eu estou sempre à disposição e nós somos realmente servidores do povo brasileiro. E se o povo brasileiro quer atitudes como essa, nós temos obrigação de fazer, senão nós vamos continuar nessa hipocrisia que muitas vezes a gente vê dentro da própria sociedade, mas o problema sempre é dos outros e não da gente. Não, o problema é de cada um de nós e quem vai resolver os problemas do Brasil somos nós, brasileiros, todos unidos.
Obrigado, deputado. Até a próxima.
Grande abraço.
Abraço. Jerônimo Guerguen, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, conversando com a gente, enfim, falando de reforma da Previdência, falando dessa atitude dele de abrir mão da aposentadoria parlamentar, falando do Fundo Rural, principalmente como deve ser conduzida essa questão relacionada aí ao pagamento do Fundo Rural, enfim, assuntos importantes e que se fazem necessário nesse momento em que está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. A gente volta daqui a pouco com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.